minutos. A partir de agora, nós vamos conversar com Eliane Vieira Costa, secretária de Educação do município de Campo Formoso, e os representantes do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, coordenador Eugênio Menezes e também o professor José Renato. Secretária, boa tarde de início. Começar perguntando aqui para a senhora. Já inicia amanhã os Jogos Escolares, a 24ª edição dos Jogos Escolares de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, Eugênio, professor Zé Renato, a população de Campo Formoso no geral e principalmente aos nossos atletas. Na verdade, será da largada amanhã, né, literalmente, com as corridas de 5 quilômetros, 4 quilômetros. A gente já convida a população para acordar mais cedo, aqueles que puderem, para prestigiar essa primeira prova, né, da Olimpíada. Mas hoje nós já começaremos a receber, no final da tarde, as delegações que vêm do interior. Desde já a gente dá as boas-vindas e já estamos ansiosos aqui para receber as delegações do interior que ficam mais distantes e que têm que ficar alojados, né? Eles ficam lá no Colégio Maria do Carmo. A gente agradece também aqui a direção de lá que abre as portas da escola para acolher esses alunos. E estamos aí na expectativa da 24ª edição dos Jogos Escolares de Campo Formoso, tradição já.
Na sua última entrevista eu perguntei sobre o desfile. Vai acontecer algum momento de desfile com as delegações ou representantes das delegações? Antes mesmo o evento inicia com essa prova, né, que é às 8 horas da manhã. Mas vai haver algum desfile?
Isso, após a prova, nós organizaremos as delegações de cada escola ali em torno do Posto Esmeralda, ali na Praça dos Minérios, e iremos com o desfile até a Concha Acústica, onde será a abertura oficial. Será acesa a pira, haverá o juramento dos atletas. Então, nós convidamos a população para fazer parte, né, desse momento, prestigiar os nossos atletas e as nossas delegações que vêm do interior e as daqui da sede também.
Bom, aqui também conosco o professor Eugênio Menezes, que é coordenador de esportes da Secretaria de Educação de Campo Formoso. Professor Eugênio, mais uma vez de jogos escolares, o senhor já teve à frente aí, nós já conversamos, já acompanhamos como coordenador, como educador físico, professor de educação física, acompanhando a equipe, como coordenador dos jogos, e agora mais uma vez nessa coordenação aí. Eu pergunto para o senhor, são 24 edições de jogos escolares de Campo Formoso. Eu vou começar perguntando o que é que vocês estão trazendo aí de novidade para essa 24ª edição. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, meu amigo de indagação, Zé Renato, para a Eliane, agora a Cleide chegou agora. Bom, a expectativa é grande, né? É mais um ano, eu não sei quem fica mais ansioso para os jogos, se são os alunos, se sou eu. Quer dizer, não sou eu, mas a comissão organizadora, né? População em si, porque esses jogos ele veio para abraçar esses alunos, né, resgatar aqueles alunos que jogam, mas ficam durante o ano, né, omissos, mas nos jogos eles aparecem. E a expectativa é de mais um grande evento. A gente procura sempre, a cada ano, trazer novidades. E teremos o vôlei de areia, né, que é uma novidade, que no ano passado estava na tabela, mas por algum motivo não pôde acontecer. E a novidade é mais uma organização, mais empenho, dedicação de toda a secretaria, não só da secretaria, mas da gestão em si, porque só a secretaria em si ela não iria, né, contemplar esse evento. Agradece e sabe que é muito complicado, mas muito tempo, né, que eu já venho, como você mesmo falou, trabalhando nesses jogos, tanto como educador, mas como organizar, né, dentro da organização. Mas a expectativa é boa, viu? Deus quiser, vai dar tudo certo.
Bom, nós vamos trazer aqui Marconi Nunes também para a nossa entrevista. Marconi.
Boa tarde a todos presentes, secretária Eliane, Zé Renato e professor Eugênio. Professor Eugênio, 24 anos, teve a pandemia, mas desde 1999 que o senhor vem mantendo a tradição. Aí eu pergunto ao senhor, o que avanço teve ao longo desses 24 anos os jogos escolares, que antes era Olimpíada Intercolegial?
Entregou minha idade, né?
Aí nós começamos juntos com
voluntários. Começamos juntos, é. Verdade, verdade. Nos primeiros anos, né, eu sempre relato isso, que foi o doutor Iraci que pediu, né? Passa, vamos ver se a gente faz um evento aqui, abranja os estudantes e tudo. E Marconde sempre esteve comigo lá.
O aniversário da cidade.
Aniversário da cidade. Aí... É tanto que era sempre no dia 28, né?
Chovia bastante, aí está vendo. Estão pedindo ginásio de esporte.
Esporte. Graças a Deus, mais adiante apareceu os ginásios, né? E hoje nós temos um ginásio, tem vários ginásios aí para nossas competições, infelizmente, alguns com uns probleminhas, né, de construção, que o sol bate, chove, tem que ser falado, né? E a gente precisa de mais apoio, assim, em termos de estrutura dos desses ginásios. Mas o que a gente tem, a gente somos muito grato. Porque, como o Marconde lembrou aí, a gente ficava ali próximo ao Augusto Galvão, esperando estiar, a chuva parava, ia limpar a quadra, começava o jogo, chovia novamente, e a dificuldade é essa, dificuldade grande. E a evolução veio através dos ginásios. Teve anos que a gente pensou em ter, até de jogar, colocar esses jogos em Senhor do Bonfim, lá no ginásio de esporte. Mas graças a Deus temos esses ginásios e eu espero que... Agora todos pintadinhos, já fizemos a marcação, não foi, né, bro?
Uhum,
tá tudo bonito, né? Pronto, esperando que amanhã a gente dê a largada e que dê tudo certo.
Bom, ao longo dos anos aí, nós acompanhamos lá, como você dizia, desde 99, né, Marconi? Toma muita chuva, toma muito sol. Hoje o Marconi está mais à frente, o Marconi faz mais externo do que eu. Marconi, mas ele hoje está tranquilo, que hoje ele vai de unidade móvel, ele acaba ficando lá dentro da unidade móvel e acompanhando. Professor Zé Renato, boa tarde. E as modalidades que estão inseridas aí dentro desta 24ª edição dos Jogos Escolares de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde. Macário, Marcondes, boa tarde aos colegas da secretaria e a todos os nossos ouvintes. Nós temos várias modalidades, né? Nós temos o atletismo, como já foi dito, começa com a corrida, teremos um dia específico do atletismo com o lançamento do dardo, o lançamento do disco, arremesso do peso, salto em distância, também algumas provas de corrida e nós teremos aquelas modalidades coletivas, né? Temos aqui o nosso boleado, né, que nós adaptamos a recreação para um esporte e ele cresceu e é um dos mais movimentados que nós temos. Temos o society, o futsal, temos o vôlei, tanto na quadra e esse ano o 4x4, né, misto na areia, e temos também o handebol. Essas são as nossas modalidades. Historicamente a gente já teve outras modalidades, mas é sempre se adaptando. Nós temos que nos adaptar ao que as escolas tem, né? E o que o nosso município também, através do alunado, vai praticando. Então, nós já tivemos aqui, a gente estava conversando essa semana, lembrando que nós já tivemos natação, nós já tivemos tênis de mesa, nós já tivemos xadrez e basquete, né? Só que nós não podemos oferecer uma modalidade que as escolas não estão em pleno exercício. Então, as modalidades são essas mencionadas, com um quantitativo de mais de 1.000 alunos, né? Nós estamos esperando com essas inscrições já prontas, tanto da rede particular, rede estadual e principalmente da rede municipal, que irão participar em duas categorias, né? O sub-18, que são aqueles alunos dos 15 aos 17 anos, e o sub-15, que são aqueles alunos dos 12 aos 14 anos. Essas duas modalidades competem, né, com pontuação, e tem também uma modalidade que é a mais... que é o xodó, né? Que é a sub-12, que são os alunos de 9 a 11 anos, que competem tanto no boleado feminino quanto no futsal, né, masculino. Então, essa é a estrutura dos nossos jogos.
A gente pode dizer que hoje os jogos, em termos de organização, é claro, vocês falavam aqui no início, né, que com o passar dos anos está havendo mais organização, observação, inclusive nessa questão da faixa etária, né? Porque antes a gente já teve aí meninos de 12 disputando com meninos de 18, o pessoal do ensino fundamental disputando com o pessoal do ensino médio. E havia essa disparidade, né? Mas com o passar do tempo, hoje vocês estão definindo aí melhor isso? Professor Eliane, professor Eugênio?
Já está bem definido, até para que haja equidade, né? Que não haja nenhum time que ganhe por uma vantagem. Que tenha, né, de um atleta mais experiente ou mais fisicamente mais preparado. Então, as modalidades são organizadas de acordo com a faixa etária. Lembrando que é uma faixa etária oficial. Às vezes, por exemplo, há escolas que têm o ensino médio, alguns alunos do ensino médio no último ano, já no terceiro ano, não podem jogar porque já completaram os 18 anos. E às vezes os gestores ficam com aquela vontade, né, de levar o atleta para a quadra. Mas a gente segue a regra geral, né? E é feito isso baseado no que é oficial, né? Nas programações oficiais esportivas. Então, a gente pede a compreensão aí daqueles que não podem jogar, mas que sintam-se à vontade para ir torcer pelos colegas, né? Eu vi, Macário, que você estava, antes da nossa entrevista, falando de um dado triste, né? Tanto de jovens que perdem a vida por a questão da automutilação. E a gente sabe a importância que o esporte tem hoje, né? Não é só uma vaidade, é uma questão de saúde. Então, o que as escolas e o que o poder público puder fazer para incentivar essa prática, deve fazer, mesmo sendo uma logística imensa, porque são 1.220 alunos, o Eugênio estava nos lembrando, se brincar ele já sabe até o nome dos atletas. E receber a todos e atender a todos é uma logística complicada, mas é algo que nos deixa felizes e é um incentivo, né, para que os nossos alunos aprendam a ética, a disciplina e também a importância de cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo.
Marconi.
Recebemos aqui há algum tempo, desde julho, a secretária da Igualdade Racial, Taíra Ribeiro, e ela falava sobre a questão de evitar sinais de racismo dentro dos jogos. Como é que a coordenação vem trabalhando isso, professora, já que no passado houve essa situação e que não se repita mais?
É interessante a sua colocação, Marcondes. E já foi feito um trabalho ao longo do ano nas escolas, né? Essa parceria com a Secretaria de Igualdade Racial é importante. É uma secretaria recém-criada, não é, no município. E eu acho que aqui na região é uma das poucas cidades que tem essa secretaria. E não poderia ser diferente, já que é uma comunidade, né? Campo Formoso é um município que tem muitas comunidades quilombolas. Nós trabalhamos nas escolas essa temática, conversamos com os gestores para que isso fosse bem trabalhado nas escolas, com os alunos, para que eles entendam que nós somos diferentes, mas somos iguais nos nossos direitos e deveres. Então, é uma parceria que deu certo esse ano e a gente tem certeza que os episódios passados serviram de lição, de reflexão, para que não voltem a acontecer. E aí vocês verão aí em todas as faixas alusivas aos jogos um cartão específico falando sobre essa questão do racismo. E a gente criou aqui, o professor Eugênio, além de excelente atleta e professor, também é um excelente designer e gráfico. E ele criou uma logo bem interessante, não é? Cartão vermelho para o racismo. Então, ao visualizarmos esta placa, já saberemos que não admitiremos nas nossas quadras, nos nossos jogos, esse tipo de comportamento, né?
Olha, 1h29, nós estamos conversando aqui com os representantes da Secretaria de Educação sobre a 24ª edição dos Jogos Escolares de Campo Formoso. Eu queria ouvir o professor Eugênio e o professor José Renato. Uma vez atleta, sempre atleta, né? Pode ser atleta veterano, pode ser atleta sênior, mas há uma vez atleta, sempre atleta. Vocês jogaram futsal, futebol de campo, o professor Zé Renato jogou voleibol, basquete, enfim. Eu queria ouvir de vocês a opinião em relação à mudança que nós tivemos aí, em relação a quadras, inclusive no interior. Porque a gente acompanha os jogos escolares de Campo Formoso, como o Marconi dizia, desde os jogos intercolegiais, e houve uma evolução daqueles meninos que, por exemplo, no interior não tinham quadra para treinamento. e chegavam aqui e competiam de igual para igual. E hoje, com as praças esportivas dentro do interior do município, isso tem ajudado, na opinião de vocês? E como tem ajudado, já que vocês estão no dia a dia da Secretaria de Educação e acompanham esses jogos já há muitos anos?
É, assim, a gente tem que parabenizar, né, o prefeito, porque muitas praças esportivas... Eu mesmo, na época, eu, 2011, se não me engano, 2010, eu trabalhava no Pacuí, a gente tinha uma quadra totalmente desproporcional para dar aula, o sol de 40 graus na cabeça, tanto para mim como para os alunos. E hoje a maioria das escolas, a maioria dos povoados, eles têm quadra, se não for quadra com suas qualidades, ele tem quadra coberta. A maioria são quadra coberta para que dê o quê? Condições aos alunos de praticar, e tanto na época da chuva, né, como na época como o sol constantemente. Então a gente tem que parabenizar pelo incentivo de construir quadras. É, a questão também dos uniformes, hoje você vai perceber que todas as escolas do município, elas receberam e vão jogar com novos uniformes. Então elas receberam muitos uniformes. Como o prefeito falou também numa entrevista, mais de 1 milhão de material esportivo foi comprado. As escolas vão receber, pela primeira vez, as escolas vão receber dardo, disco e peso, que eles praticam essas modalidades dentro dos jogos escolares, mas nunca tem. Eles ficam, né, o equipamento. Eles pediam emprestado à secretaria. Hoje mesmo eu recebi o material de uma escola que pediu emprestado, então, mas todas elas vão receber esse material, e bola, rede, uniforme. Então, tá de parabéns. E aí a evolução é grande, porque, como você lembrou, eu tenho um exemplo também, Marconi, do quando a gente tinha natação no Juá, o segundo colocado foi de Pacuí, né? Nadava no Rio Pacuí ali. Ele só podia nadar no Rio Pacuí, mas o segundo colocado.
Ele ia de encontro,
mas nadava. É. Então, a evolução é grande, você vê pelas modalidades. Antigamente eles basicamente só tinham o futsal e o society, e a partir do momento que tem quadra, que tem a rede de voleibol para eles praticarem, tem a bola de handebol, de vôlei, assim, aí eles começaram a acrescentar mais modalidades durante esses jogos. Isso o quê? Em termos de estrutura física, né? Enquanto você treinava no chão, hoje você treina numa quadra coberta, então você tem totais condições de chegar hoje e jogar de igual para igual e ganhar e ser campeão geral dos jogos, porque não é só a sede que tem essa estrutura. O interior também tem.
Professor José Renato, o senhor que é oriundo das quadras, né? Jogou muito tempo das quadras aí.
Eu queria morar na quadra, mas não dava certo. Na minha época não tinha quadra coberta não, infelizmente. Mas concordo plenamente com o que o Eugênio já abordou. E só completando, nós temos uma situação onde o interior ele tem a força igual a sede, e às vezes até superior, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma comunidade que ela é líder no atletismo. Ela chega, todo mundo conhece aí o histórico de Araras, né? A influência que o professor Ferreirinha teve lá e tem até hoje. E Araras vem para ganhar sempre. E nessa questão dos jogos também, na pontuação geral, nós já tivemos por duas ocasiões escolas do interior sendo a campeão geral dos jogos, né? O Rômulo Galvão ali, Colégio em Poços, e o Rosalvo Luiz Celestino já chegaram nesse patamar, superando escolas particulares, escolas municipais, estaduais aqui da sede. Então, isso se deve a essa pergunta que você colocou, a estruturação, a valorização, porque iguais nós sempre fomos, né? Como pessoas, como seres humanos, mas as condições às vezes são adversas. Então alguém está treinando numa quadra, o outro está treinando no chão. Mas agora você tem as quadras, você tem os equipamentos, você tem a valorização, né, dessas escolas do interior, desse cenário. Então você chega de igual para igual. Nós, tanto nas modalidades, como no boleado, no handebol, nós já tivemos vitória dessas equipes do interior, né? Já tivemos lá o Comatrão, o Pacuí sendo campeão do handebol, campeão do boleado, ou seja, e outras comunidades, eu lembro apenas dessa agora, eles já venceram tanto a modalidade geral quanto essas duas que eu citei, os jogos de uma forma completa. Então, o resultado é de fato oportunidade para todos e uma igualdade. que assim, igualdade de condições, a gente consegue ter esse trabalho.
24ª edição dos Jogos Escolares é o assunto que nós estamos conversando aqui na nossa entrevista ao vivo de hoje com representantes da Secretaria de Educação, a secretária Eliane Vieira Costa, o coordenador de esportes Eugênio Menezes e o professor José Renato, que também faz parte do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação. Marconi.
Professor Eugênio, como será a pontuação para as escolas campeãs ou apenas troféu de participação?
Temos três categorias, sub-12, sub-15 e sub-18. Premiação, campeão geral, vamos ter campeão geral das três categorias. E premiação de campeão para os coletivos, né? Campeão e vice, medalha para o atletismo. E acho que o campeão geral, o que a gente sempre espera, é o sub-18, né? Que é onde tem mais modalidades. E a maioria das escolas espera essa conquista do sub-18.
A concentração dos jogos finais, todos num dia único, ou o de quadra vai acontecer no ginásio de esportes com a solenidade da entrega da premiação? Como é que vai ser? Porque tem a questão do society, tem o atletismo e tem outras modalidades. Como é que vai ser o cronograma?
O atletismo a gente sempre entrega, né, quando ao final de cada prova. Tanto o atletismo como o society e o vôlei de areia. Essas modalidades aí, ao final de cada campeão, de cada modalidade dessa, nós faremos a entrega da premiação. Já o futsal, o handebol, o voleibol e o boleado, aí só no domingo, que a gente finaliza com essas modalidades. Temos já uma programação feita para o dia 5, né, que é um domingo. E tem uma relação, na tabela nós colocamos na relação os jogos. Vamos ter também um jogo dos professores, além das finais dessa modalidade, tanto do sub-15 como do sub-18 e sub-12, tanto feminino como masculino. Aí dentre esse teremos um jogo de apresentação dos professores e da inclusão, né? Sendo a Tatiana, que no ano passado eles jogaram, né? E esse ano também vão jogar, deram show. Foi um jogo muito vibrante, acho que todo mundo gostou e vamos repetir isso. Mais adiante, quem sabe, teremos até uns jogos, né, da inclusão.
Secretária Eliane, sobre a logística e o calendário, esses dias conta como dia letivo do calendário escolar e outra. À medida que as equipes forem desclassificadas, retornam para o local de origem ou ficam até o final aqui mesmo? Não, por exemplo, tem o dia do atletismo, mas a pessoa que disputou o atletismo no outro dia não vai jogar mais o society ou o vôlei ou o futsal. Retorna para a sua residência ou fica aqui até o final da competição?
Essa programação já está contida no calendário escolar, faz parte, né, dos 200 dias letivos. São dias de aula para nós, né? Não precisa necessariamente do quadro, do pincel, mas são dias onde os nossos alunos aprendem outros valores, né? E a conviver e a conhecer uns aos outros, né? Você imagine que é um grande intercâmbio ali na Escola Maria do Carmo. São vários alunos de várias localidades que aproveitam esse momento para se conhecerem. À medida que eles forem sendo, eu não gosto do termo desclassificados, né? Mas encerrando a participação, né? Deve ficar mais simpático. Eles vão voltando para suas localidades, né? Alguns atletas ficam porque nós temos escolas do interior que estão inscritas em todas as modalidades, não é isso, professor Eugênio e professor Zé? Né? Então, temos super atletas que estão inscritos em todas as modalidades. Um aluno só participa do atletismo, jogam todos os dias. Então, a gente vai vendo essa logística e à medida que eles forem participando e o time não avança, voltam. O atleta que está em todas, ficam até o final.
Né? Uma questão complementar, São 8 escolas que vêm do interior e ficam alojadas aqui. As demais, né, daqui das localidades próximas, eles vêm e voltam todo dia. Então, eles vêm no dia que eles têm competição, no dia que eles não têm competição, eles não vêm. Mas as 8, dessas 8 escolas no interior mais distante, aí sim eles ficam até que a escola encerre a sua participação.
E lembrando, Zé, licença, sim, só para não esquecer, a questão do calendário, a educação infantil e o fundamental 1, que não participam dos jogos, tem aula normal. Mesmo que a escola tenha as 3 modalidades, ou as 4, que tem as turmas da EJA também, essas modalidades que não fazem parte dos jogos funcionam normalmente de segunda a sexta desta semana, né? A programação dos jogos é só para o Fundamental 2.
Professor José Renato ia complementar?
Era isso que eu ia lembrar, mas a Cleide já lembrou essa questão da logística, né, da hospedagem, como a gente já mencionou. Lembrando também, né, que os alunos que participam dos jogos têm alimentação, né? Esses que estão hospedados têm café, almoço, janta e os lanches. Os demais atletas que participam, que não estão alojados, aí eles têm os lanches e podem também participar do almoço, né? Fazem parte dessa organização. Tudo muito bem servido, muito gostoso. A gente sempre também come lá, a gente faz parte dessa festa, todos juntos.
Está liberado para a imprensa também?
A gente dá uma fichinha, né? Uma pulseirinha para vocês entrarem.
O atleta e as comissões serão identificados com esse bracelete, não é? Que identifica o atleta e facilita a entrega, não é? Do lanche e na hora das refeições. Lá no Maria do Carmo ficam essas delegações. E a gente aproveita aqui até para agradecer a todos os profissionais que fazem parte dessa grande logística. Desde os funcionários de apoio, que limpam as quadras, que fazem o lanche, que fazem o almoço, estão ali aos árbitros, aqueles que nos ajudam levando e trazendo materiais. Né, agradecer o pessoal da secretaria que fazem um trabalho incrível, né, para montar essa grande teia e essa logística. As demais secretarias que nos ajudam também, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Igualdade Racial. E agradecer também aqueles funcionários que lá nas escolas, né, que são os professores, que fazem esses alunos se motivarem para estar aqui, né, e fazer parte desses jogos, os professores de educação física, os gestores, que incentivam e que fazem essas estruturas que foram montadas aí nas escolas serem bem utilizadas, né? É uma grande culminância, na verdade, da vida esportiva das escolas, né? Os jogos escolares.
Olha, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Marconi tem uma outra pergunta, Marconi?
Não poderia tomar esse caldo sem ter uma pimenta, né? É uma polêmica aqui, que ao longo desses anos sempre foi uma discussão ampla, que o professor saía da sala de aula para dar aula de educação física ou de alguma modalidade. Vai ter... E os professores de educação física formados na área sempre cobraram a questão de exercer especificamente na própria área. E tinha até um termo pejorativo, professor que é um educador, só sabe o que é uma bola porque tem dois lados, o de dentro e o de fora. Aí começava a polêmica, por que não coloca alguém da área? Aí eu pergunto à senhora, concurso público, vai ter vaga específica para o educador físico? Porque muitas vezes você trabalha, tem a boa iniciativa de procurar promover a modalidade, mas às vezes não tem a capacidade normal, igual um professor de educação física. Mas tem gente que, às vezes, quer continuar na área do esporte, ao invés de ir para a sala de aula. Como é que a senhora vê toda essa celeuma que, ao longo dos anos, é uma discussão que a gente acompanha aqui há muitos e muitos anos?
É verdade. A gente sabe que, mesmo tendo o dom, né? Tem muitos atletas que nascem com o dom, eles precisam de formação, né? São muitas técnicas, muitas regras, e às vezes se você fizer errado, você acaba, ao invés de ajudar a saúde, faz é prejudicar. A ideia nossa do concurso é que haja vagas para o educador físico, né? E, infelizmente, por falta, às vezes, desse funcionário, desse professor na escola, essa aula é dada por um professor sem a formação específica. Mas a gente, na medida do possível, a gente tenta corrigir, né? Onde há essa pessoas qualificadas, a gente procura abraçar. E aí queremos, sim, que no concurso tenha vagas específicas para essa cadeira tão, tão importante, né? A atividade física, ela vai para além da grade curricular, né? Ela é algo para a vida, para a saúde. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado e a gente precisa realmente incentivar, né? Que esses profissionais se especializem cada vez mais. Lembrando que para aqueles que não têm a formação específica, a secretaria tem a preocupação de promover momentos de formação, né?
Olha, 1h54, professor Eugênio e professor José Renato, me permitam aqui, eu vou encerrar a entrevista agradecendo a secretária, muito obrigado aos senhores também, e pedir à secretária para que a gente possa encerrar então a nossa entrevista aqui. Boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, nós agradecemos a todos, ratificamos o nosso convite, né, para amanhã fazer parte da abertura, participar do desfile lá da abertura oficial, ver acender a pira olímpica lá na concha acústica, e aos nossos atletas que venham preparados, né, sabendo que aquele bom atleta ganha conforme as regras. Né? E a gente agradece aqui ao nosso gestor, ao nosso prefeito Elmo Nascimento, pelo incentivo, pelo apoio que ele nos dá enquanto Secretaria de Educação, para promover esses momentos de congregação e de união entre as nossas escolas. E o esporte tem esse poder, né, de unir a vários povos e, no nosso caso aqui, várias comunidades. Então, agradecemos a todos e convidamos para que participem desses jogos, as famílias que incentivem seus filhos e participem, na medida do possível, na torcida também.
Bom, agradecemos aqui então, nós conversamos no Jornal 98 Notícias hoje com a secretária de Educação, Eliane Vieira Costa, o coordenador de esportes da Secretaria de Educação, Eugênio Menezes, e também o professor José Renato, que também é integrante do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.